Reunião de jovens em Curitiba, 17 de setembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o enchimento do Espírito, vida de oração. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu me lembro da minha salvação, do dia, da hora, do momento em que o Senhor teve misericórdia de mim. Algo inesquecível mesmo, não tem como esquecer. É quando o apóstolo João escreve todas as suas escrituras, especialmente o livro de João. O livro de João, ele é uma memória, do apóstolo. De todas as experiências que ele viveu com o Senhor, né? E ele, depois ele tem a revelação de que Jesus Cristo é Deus. Então ele realmente vê que está só, né? Praticamente perdeu seu amigo. Jesus foi assunto aos céus e agora ele tem que contemplar pela fé. Mas como foi tão surpreendente que, passados alguns anos, o Senhor o arrebata e se revela a ele, né? Aí ele tem o livro do Apocalipse e ele passa a ter a esperança não só da glória de Jesus Cristo, mas de ver que aquela igreja que estava em decadência, o Senhor mostra ela gloriosa. A obra que Deus começou, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. A obra que o Senhor começou, ela tem que ser progressiva, né? Por isso, a necessidade do enchimento do Espírito Santo, cada dia, né? Cada dia tem que ser maior, porque a experiência de Atos 2, melhor dizendo, ela tem um aspecto. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, somente os 12 levantaram. No capítulo 2, né? E no capítulo 4, quantos levantaram? Vamos conferir? Atos, capítulo 4. No capítulo 2, vocês sabem que foram os 12, né? Na verdade, os 11, né? Porque um tinha se afastado. Os 11 levantaram juntamente com Pedro. No capítulo 4, eles fazem uma oração. E também, deixa eu dizer, nós vimos ali as coisas vocais, né? As ações vocais. A oração é vocal. E a oração é um meio de nos enchermos do Espírito Santo. Uma vida de oração. Se nós queremos ver um grande reavivamento na nossa vida, a oração é o caminho. Uma vida de oração, né? Então, o capítulo 4 aí de Atos, nós vamos ver aqui. Que bom, né? Eu fico bastante contente, eu estou vendo, né? Aquele dia que eu falei, quem quer ser um servo do Senhor? Eu fui surpreendido, porque mãos se levantaram para o Senhor. E eu vi que praticamente todas as mãos se levantaram ao Senhor. Naquela noite de sábado, né? Então, ficamos grandemente impactados. Agora nós temos que tomar todo cuidado, né? Porque quando... Vou dar um segredo para vocês. O inimigo põe os olhos sobre aquilo que é precioso. Tome cuidado. Né? Quando Maria estava quebrando o vaso de alabastro, Judas censurou. Judas disse: para que esse desperdício? Poderia ter se vendido. E, né? Talvez alguns pensaram antes de ir para o retiro, né? Bom, 225 reais eu preciso economizar de repente para comprar alguma coisa que eu estou precisando. Vamos considerar que se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele resolvesse assim, bom, eu estou aqui, só tenho isso, e se eu der, vou ficar sem. Surpreendente, né? Na mão de quem caiu aquilo, pôde alimentar 5.000 pessoas. Né? 225 na mão do Senhor é melhor que 225 na minha mão. Não é verdade? 5.000 na mão do Senhor é melhor do que 5.000 na minha mão. Muito melhor. Agora vocês se assustaram, né? Poxa, se eu tiver 5.000 na mão, hein? Será que eu tenho coragem de entregar ao Senhor? Se eu não tiver, não tenho capacidade de entregar minha vida. Não tenho. Né? Porque quando o livro de Marcos, ele vai progredindo e mostra, por fim, o que todos os outros evangelhos mostram. O pleno serviço sacrificial, né? A doação da vida. Jesus fez, vamos considerar assim, foi tudo grande o que Jesus fez. Considerando, né, tudo que Jesus fez, em que culminou? Culminou no seu sacrifício. Porque Jesus poderia ficar 1.000 anos fazendo as coisas. Fazendo milagre, ressuscitando mortos, curando enfermos. Sua obra nunca seria perfeita e completa sem o sacrifício de sua vida. Quantos de vocês queriam Jesus aqui vivendo na terra? Segundo a carne. Não teria sentido, porque nós nunca alcançaríamos o que é celestial. Sem ele ter se oferecido no Calvário, nunca teria sido aberto o caminho para o que é celestial. Qual o segredo aí? Que tudo que damos, mas que o nosso coração não se doa, não vai haver transformação no celestial. É necessário nós nos doarmos em sacrifício. Morre aquele natural e revela um celestial. Né? É isso que o Senhor quer. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, é isso. Todas as nossas coisas vão para a mão do Senhor. Por fim, eu vou para a mão dele. Eu vou junto, né? Deus queria o filho de Abraão? Não, Deus queria o coração de Abraão. Porque se o coração de Abraão estivesse com o filho dele, ele teria um coração dividido em relação a Deus. Então, por isso que Deus pediu o filho. Porque o filho estava repartindo o coração entre ele e Deus. Né? Então, vamos ver se o coração de Abraão está totalmente em mim ou está no filho. Então, o Senhor falou, me dê o filho. E o Senhor falou assim, o filho é quem tu amas, o teu único filho. Aí ele foi e entregou. Aí Deus realmente abriu totalmente as comportas celestiais para a vida dele. E o Senhor começa a fazer declarações proféticas para a vida de Abraão. Então é isso, irmãos. Mas vamos voltar ali na questão da oração. Né? Capítulo 4. Vamos ler aqui, então. Aqui nós vemos que Pedro está pregando, né? Ele prega sobre a salvação e nenhum outro a salvação, no verso 12. E depois eles são verso 19. Ele diz, foram, e chamando-os, verso 18, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nunca deixe de falar o que você viu e ouviu. Amém? Nunca deixe. Nunca deixe de falar o que você tem visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem de quem, em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Verso 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles oraram por quem aqui? Pelos apóstolos. Disseram, concede aos teus servos que falem, né? Com toda a ousadia a tua palavra. Eles pediram porque a proibição era que eles não falassem mais no nome de Jesus. Então eles oraram para que eles falassem com mais ousadia. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E agora? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É diferente do capítulo 2? Está diferente? No capítulo 2, se levantaram 11. E aqui, quantos? Toda a igreja. Todos se levantaram. Todos com ousadia anunciavam a palavra de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Houve uma visitação mais poderosa ainda, que pôs todos os santos a falar a palavra de Deus com ousadia, a anunciar a palavra do Senhor. Então, é importante a oração no mover de Deus? É. Ela põe em ação o poder do Espírito Santo? Põe. Porque nós oramos exatamente porque necessitamos do poder do Espírito Santo. Né? Então, quando nós cuidamos, a oração significa cuidar dos interesses de Deus, então nós alimentamos, né, ao próprio Deus com a nossa fé. Senhor, que o teu filho Jesus, eles falaram, né? Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra do Senhor, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Qual era o objetivo da oração deles? Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo fosse propagado. Então, a nossa oração, dentro da vontade de Deus e do propósito divino, vai fazer com que sejamos cheios do Espírito Santo. E essa oração realmente em conjunto, em unidade, né? Em unidade com a igreja, com esse fim. Por isso que foi importante a cooperação ali, né? Para que a Camila e a Gi tivessem uma visitação do Senhor, a cooperação do Asaf. Então, houve uma cooperação, né? Houve um conjunto, houve um fluir do Senhor coletivamente, né? Um fluir coletivo ali. O Senhor atuou. E é assim. O fogo começa num coração e vai. Eu lembro quando a minha conversão, fui cheio do Espírito Santo e a moça católica veio ver. Veio ver o que tinha acontecido comigo. Eu toquei nela, foi cheia do Espírito Santo. E ela se converteu. Né? Foi a primeira pessoa que eu toquei cheia do Espírito Santo, ela se converteu. Às vezes, irmãos, olha, esse é um segredo. É um segredo. Às vezes o toque... Você passa algo para o coração de alguém. Transmite vida. Né? Jesus não só curava o leproso, ele tinha poder. Ele curou muitas pessoas à distância. Mas Jesus preferia tocar. Não podia se tocar num leproso. O leproso transmitia. Né? Mas... maior poder há em você, né, do que medo de ficar leproso se você tocar. Né? Maior poder há para curar do que o poder de lá te contaminar. Então tem que ser revestido do Espírito Santo, uma vida de oração. É importante, irmãos. Isto é necessário, vida de oração. Porque o Senhor, veja João 15, o Senhor diz que, no verso 16, olha o que ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Viu? Que fruto é esse que permanece? Verso 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça. Qual é o fruto que permanece? O gozo permanece. A alegria de servir o Senhor. O gozo de estar em comunhão com Deus. Permanece. Para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Completo. Seja você uma pessoa cheia de gozo. Este é o maior fruto. Este é o combustível do ministério. É o combustível para você cumprir essa palavra. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Esse é o combustível. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Amém? É nossa força. E você sabe que você vai servir o Senhor por toda a eternidade. Então, veja isso, comprove isso em Apocalipse. Davi, firme na palavra. Firme na palavra. Verifique cada frase, cada cada parágrafo, cada texto, cada contexto, seja diligente para que nunca seja assaltado pela dúvida, pelo ataque do inimigo na mente, e que você tenha a arma de defesa na tentação. Também está escrito. Está escrito no livro de Marcos que Jesus é servo. Se ele é servo, ele tem fim. Também está escrito no livro de João que Jesus Cristo, ele veio, ele é desde o princípio Deus com Deus. Também está escrito que ele é Deus. O livro de Lucas está escrito que ele é homem. Então, Satanás sempre vai tentar, de algum modo, usando as escrituras, né? Mas temos que olhar as escrituras. E outra coisa, ferramenta, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Armas da justiça, palavra de Deus. Defesa e ataque, palavra de Deus. Subsistência, sustentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês têm que ser uma geração de fé, não uma geração de vista. Sabe? Eu vou servir a Deus se o Senhor me der um bom salário para mim comprar um carro, para mim poder ir nas reuniões. Mentira! Vocês vão viver da fé. Não vão viver, vocês não vão para a reunião. Uma mulher aleijada, sem duas pernas, arrastou-se por 10 quilômetros porque houve um avivamento na sua cidade, arrastou-se por 10 quilômetros para ir num culto. Chegou sangrando, foi. Não tinha carro, não tinha nada, nem carruagem, nada. Vem a pé. Se você vier a pé, de repente você andou 200 metros e é trasladado até o salão. Poxa, que maravilha. Felipe precisava pregar, vai para aquele caminho, e ele foi. Aí ele já estava quase chegando na Etiópia, né? Ele já estava indo para a Etiópia. Abatizou o eunuco, o Senhor trasladou ele para outra cidade. Voltou. Então, mas a gente nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus se a gente, pela fé, não põe o pé no sobrenatural. A gente está sempre calculando, fazendo cálculos, contas e tudo, de quanto eu vou gastar para ir no retiro, quanto eu vou perder, porque daí não vou poder comprar comida, sou casado de novo, né, Robson? Sou casado de novo, sabe, eu preciso disso. Nunca se faça de coitado. O Senhor se ofereceu totalmente por nós, na cruz. Glória ao Senhor. Nunca pense, eu sou um coitado, os irmãos precisam me ajudar, senão não posso ir na reunião. Não. Comece a andar para ir na reunião. O Senhor vai falar, pelo Espírito Santo, você vai encontrar teu irmão que está na rua tal, está vindo para a reunião, não tem dinheiro. Vai. E você vai com o teu carro correndinho buscar ele. E o Senhor vai ser glorificado. Essas coisas têm que acontecer entre nós, irmãos. Nós estamos muito longe de viver uma comunhão mais profunda com o Senhor. E nós acabamos por não experimentar essas coisas, porque vivemos sempre por vista. Eu lembro da história do irmão Aniceto. Ele veio para esse lugar, para essa cidade. Teve que tomar água da poça da rua com seus filhos e ferver a água para poder beber. Que naquele tempo, né, não havia o que tem hoje, né, o saneamento que tem hoje. E com fome e sem dinheiro para comprar comida, Qual era a sua arma de sobrevivência? A oração. Senhor, graças te dou, Senhor, por toda a provisão que o Senhor tem nos dado. De repente, a irmã batendo na porta. Eu vim trazer aqui as compras, tudo que o Senhor mandou comprar. Eu nunca comuniquei minha necessidade. Uma vez eu não estava conseguindo pagar uma coisa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi falar para um irmão que eu estava necessitado daquilo. Porque gerou uma confusão na minha vida. Hoje eu não falo nada. Posso não ter nada, mas não vou falar nada. Por quê? Eu sou servo de um Deus que não dorme e que seus olhos estão sempre sobre nós. Não preciso comunicar. Estarei desonrando o meu Senhor. Ele cuida de mim. Talvez, se você reclama do teu patrão, você está errado. Não é o teu patrão que te sustenta. É o teu Senhor. Por isso que a Bíblia diz, não esteja ansioso por coisa alguma. O que há de ser, será. Já está traçado. Você não crê que ele já tem um propósito eterno para a tua vida? Você não crê que a tua vida está toda delineada? Era óbvio que o Robson ia casar com a Isabela, pronto. Tá certo. Não tem mais nada. E casou. Já estava escrito isso. Ela não acreditava muito, mas estava escrito, né? Agora, quando que a gente perde o mover de Deus? Quando a gente pula tentando fazer por nós o que Deus já tem determinado a fazer. Até o Senhor Jesus, né? Quando os judeus foram se condenar, Pedro disse assim, este foi entregue pelo determinado conselho de Deus. Estava determinado que Jesus morreria na cruz. Jesus veio fazer o quê? A vontade dos judeus crucifica ou crucifica? Não. A vontade do Pai. Eis aqui venho para fazer a tua vontade. Aprendam isso. Então, o Senhor tem já delineado. Eu vivia lá em Nova Cantu, que naquele tempo ninguém sabia o que era isso. Será que é o nome de um tatu diferente? Ninguém sabia, porque a cidade nem tinha no mapa, porque era um distrito, né? Mas hoje eu fico olhando. Puxa, Senhor. Eu podia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas já estava determinado pelo Senhor. Graças a Deus, serviremos ao Senhor. Aí, Apocalipse 22. Serviremos para sempre o Senhor. Veja assim, diz aqui, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E o que diz mais aí? Os seus servos o servirão. Os seus servos. Quem são? Quem são os servos? Convicto. Diga, nós somos servos. Aqui diz, os seus servos o servirão. E agora, mas olha, um servo aqui na terra, diz a Bíblia, que ele olha para a mão do seu Senhor, que eu li no retiro. E quando chegar no dia do Senhor, para onde os servos olharão? Verso 4. Hã? E nas suas testas estará o seu nome será diferente, a recompensa será ver o rosto do seu Senhor. Esta é a recompensa. Porque hoje nós andamos com a cabeça baixa, humilhados, num corpo de humilhação. E se trabalharmos fielmente, servirmos o Senhor fielmente, for servos fiéis ao Senhor, nós estamos apenas sendo treinados, serviremos o Senhor para sempre e teremos a recompensa de ter o gozo de ver a face, o rosto, diz aqui, do nosso Senhor. Verão o seu rosto sorridente. Cara a cara, dois servos, você e ele. Nós veremos. Então, esta é a maior recompensa. Deus conosco. Jesus Cristo foi chamado de Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E o Senhor vem logo. Verso 12, ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada servo vai receber a sua recompensa. Cada servo vai receber o galardão. Se foi fiel, foi diligente, receberá. Se serviu, olha, algumas características. Servir diligentemente e servir com alegria e amor. Alegria. Eu creio que vocês receberam alegria, essa alegria tem que permanecer para poder servir ao Senhor. Amém? E essa alegria, ela só vem quando nós somos cheios do Espírito Santo. Caso contrário, estamos vazios e reclamadores e murmuradores. Veja, Romanos 14, verso 17. Tudo que é realmente vital é o Espírito Santo que nos fornece. Então, é vital a alegria? É vital. A alegria é vital. Paulo disse assim, passo muitas tribulações, muito isto, muito aquilo, estou contristado, mas estou sempre alegre. Por quê? Porque a alegria é uma pessoa na nossa vida. É aquele que se regozija sempre em Deus, o Filho de Deus, que tem todo o seu prazer em Deus. Então, ele é a nossa alegria. Veja, aqui diz assim, e quem nos revela isso? Quem nos revela nosso coração? A alegria é um fruto. Olha o que diz, porque o reino de Deus, verso 17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Alegria. E agora? Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha, um pregador que prega com alegria, ele é mais bem aceito pelos homens do que um que não prega com alegria. Então, a alegria vai contagiar e você vai ver que daí vai vir mais pessoas convertidas aqui por causa da tua alegria com o Senhor. Né? Da tua alegria. Vamos supor, antes você ria com as piadas do trabalho. Agora você ri com o gozo do Senhor que está no teu coração e eles vão perguntar, ué, você mudou, você está feliz, mas não é por causa das piadas que a gente contava? Não, agora é diferente. Né? Agora é outra coisa. É outra fonte de alegria. Todas minhas fontes estão em ti. Salmo 87, né? Todas minhas fontes estão em ti. A fonte da minha satisfação, a fonte do meu prazer. Vamos considerar. O mundo oferece muitas fontes de prazer. Uma delas é o sexo. E será que você é capaz de responder quando alguém te colocar em xeque quanto ao sexo? Você poderá dizer, não, mas a fonte do meu prazer não está no sexo. Será que você é capaz de desbancar o camarada que está te tentando? Aí que está. Nosso prazer está no Senhor. Aí desbancamos Satanás, se nós temos realmente um posicionamento firme. A alegria do Senhor é nossa força para vencer qualquer oferta de alegria que não seja o Senhor. Quando Neemias precisava dos irmãos para edificar a casa do Senhor, os muros de Jerusalém, ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força, aí está o segredo. Para vocês servirem ao Senhor, a força motriz é a alegria do Senhor. Né? Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sirva ao Senhor com alegria. Veja o Salmo 100. Qual é a chamada para servir? Verso 2 do Salmo 100 diz: Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Cântico, irmão, não é melodia. Cântico é conteúdo. Conteúdo que se canta, né? Na casa de Deus, o Davi colocava os cantores primeiro. Porque os cantores que tinham a letra, né? Por quê? A música não revela nada de Deus. Toca um violão ali, vamos ver se ele diz. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Diz? Não. O que que diz? O canto. O canto que fala. O canto, ele revela o louvor, a magnitude de Deus. É ele que compõe o conteúdo do conhecimento acerca de Deus que se está cantando. Por isso que é o canto. Serve ao Senhor com alegria e apresente-se a Ele com canto. Não cante qualquer coisa. Entregue tua boca para cantar, sabe o quê? Salmo 149. Salmo 149. Verso 6 diz: Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus. Amém? Altos elogios. Conteúdo alto de conhecimento de Deus. Altos louvores. Cante os louvores que dignifiquem o Senhor da forma mais alta. Né? É isto que Deus está querendo. Porque quando você dignifica o Senhor, quem que foi dado para glorificar o Senhor? O Senhor Jesus disse assim: Ele me glorificará. Falando de quem? Do Espírito Santo, Ele me glorificará. Então, não é aceito nenhum serviço que não seja feito com alegria. Lembra Neemias que estava servindo o rei e ele se apresentou triste diante do rei. O rei já falou, por que você está triste? Não é tristeza, sinal do coração. Então Neemias temeu, porque o rei percebeu que ele estava triste. Ele temeu. Você tem que temer de não chegar perante o Senhor triste ou viver triste. Por quê? Má representação do reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Má representação do reino de Deus. Né? Um servo que está servindo e vai apresentar-se perante o mundo sem alegria, e o povo vai pensar assim, poxa, mas o povo crente é oprimido mesmo, né? Vão pensar assim. Esses crentes, eu não quero ser crente não, olha a cara deles, né? Olha a cara dos crentes. Mas agora, se ele vê um crente pobre, não tem nada, mas está regozijando, fala, puxa vida, eu tenho tudo, e olha só ele, está feliz da vida, e eu aqui com tudo, tenho minha Ferrari aqui, estou numa miséria. Verdade? Que será que ele... Não aconteceu isso com você? Às vezes, o que você tem que eu não tenho? É isso? Ó, e também está escrito lá, quando nós vamos ofertar ao Senhor, Deus ama quem dá, como? Com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É isso que tem que ser nutrido. Por exemplo, oração tem que ser fruto da nossa alegria de nos aproximarmos de Deus e vamos conversar com o nosso amigo. Né? Você está lá sozinho, quando vê o amigo, faz assim, né? Os lábios vão até a orelha, né? O sorriso. Porque apareceu o amigo. Assim Deus se satisfaz, ele fica contente quando você o serve. Oração é serviço também. Se dedique à oração. E quem me falou aqui, a dificuldade de levantar cedo, tem um presente de Deus para quem levanta cedo para orar. Sempre tem uma recompensa. Veja Salmo 5. Mas levanta com alegria, não vai levantar. Ai, Senhor, que difícil. Desperta. Né? Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Olha. Quando você acorda, você medita. Você acorda pensando no Senhor. Puxa vida, que maravilhoso o Senhor. Verso 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Amém? Segurem aí. E agora, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pela manhã. Irmãos, pela manhã é o melhor sacrifício. Porque no Antigo Testamento, quando se ofereciam os sacrifícios, tinha um sacrifício de manhã e tinha um sacrifício à tarde. No livro de Marcos, você vê os dois sacrifícios. Você vê Jesus saindo bem cedinho e vai estar com o Senhor, com o Pai, na sua comunhão. Você viu isso no livro de Marcos? Vocês leram? Então, o Senhor sempre saindo de manhã. Você pode ver nos outros evangelhos a mesma coisa. O Senhor saía cedinho, escuro, e lá ele, com sua alegria e satisfação, estava perante o Pai. Então, mandava-se oferecer um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. O sacrifício de manhã, da manhã, era um sacrifício para satisfação do coração de Deus em relação à amizade que nós temos com Deus, a nossa relação, a nossa comunhão, melhor dizendo, com Deus. A satisfação, o prazer e a alegria de estar só com o Senhor. E o sacrifício da tarde, você vê que Jesus está, né, ali trabalhando, e quando termina o dia, ele vai diante de Deus e ele lança essa carga do dia na presença do Senhor. Porque se sobrecarregou com muitas coisas, expulsou muitos demônios, né? Curou muitos enfermos, muitas situações difíceis. Então, ele vai diante do Pai e ali ele derrama aquela carga. Mas o sacrifício da manhã é aquele sacrifício que eu não fiz nada ainda e a primeira coisa que eu vou fazer é orar. A primeira coisa é dobrar os joelhos e construir realmente, se satisfazer daquele que me satisfaz, o Senhor. Oração. Quer manter o enchimento do Espírito Santo? A oração da manhã é importantíssima. Mantenha isto. Mantenha. Esteja atento para isso. Esmurra teu corpo para você ter uma melhor comunhão com Deus. E a melhor é pela manhã. Pela manhã. Há uma recompensa se você buscar o Senhor e você necessita de sabedoria. A oração de manhã traz sabedoria. Você acredita nisso? Ou é eu que estou falando? A oração da manhã traz sabedoria. Provérbios capítulo 8. Aliás, do que mesmo fala Provérbios capítulo 8? Cadê o Rian que leu os provérbios? Isso aí, Rian, diga aí. Do que é o assunto no capítulo 8? Sabedoria. Orar cedo dá sabedoria? Vocês nunca imaginavam que isso acontece, né? Mas é verdade. Olha aí. Vamos ler. Primeiro que a sabedoria é o que mais nós necessitamos. Necessitamos de sabedoria para administrar nosso tempo. Amém? Verdade? E uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu é o tempo. E nós não sabemos usá-lo sabiamente. Precisamos de sabedoria. Mas se eu, por exemplo, estou preocupado com toda a tarefa do dia, e eu acordo preocupado com as tarefas do dia, não vou ter sabedoria. Se eu primeiro não dobrar os joelhos e orar, pode tudo desandar durante o dia, porque eu não terei sabedoria para administrar o tempo. E também não terei o poder do Espírito Santo necessário para atravessar mais um dia. Você sabe que você vive um dia de cada vez? É só um dia. Se passar aquele dia, no final da noite, antes de você dormir, dê graça ao Senhor, que o Senhor o ajudou a passar aquele dia. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Então, vamos ver então. Aqui diz assim, verso 14. Antes mostra, vou ler o verso 13, que diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa, aborreço. Tudo isso não traz sabedoria. Por exemplo, soberba não é sabedoria. Arrogância não é sabedoria. Vamos supor, soberba. Eu sou melhor que o Felipe. Eu sou melhor que o Robson. Eu penso e me meço com algum irmão. Eu sou melhor que aquele irmão. Cuidado. Esse pode ser o teu tropeço. Cuidado. Soberba não é sábio. Arrogância não é sabedoria. Mau caminho não é sabedoria. Boca perversa não é sabedoria. Necessito aborrecer. Amém? E agora? A sabedoria, diz ali o verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Continuando o verso 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Agora, o que diz a sabedoria? Verso 17. Eu amo os que me amam. Você ama a sabedoria? Sabedoria aqui é uma pessoa. Não pense que você vai encher a mente de tanto conhecimento, não é isso. Você vai encher tua vida, teu coração da revelação de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Então, olha só. Eu amo os que me amam. Necessita da revelação da sabedoria? Você o ama? Então, você vai encontrar mais sabedoria, revelação da sabedoria, num determinado tempo. Continue. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Viu? Sabedoria não se encontra durante o dia, indo nas bibliotecas e tudo, não. Dobrar os joelhos de madrugada, Senhor. Antes que o sol se levante, Senhor, se revele a mim como a sabedoria de Deus. E outra coisa, com ela, com a sabedoria, é que vêm as riquezas espirituais. Verso 18, riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Riquezas duráveis estão com a sabedoria. E olha só, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus, ele dá o conselho para você buscar de madrugada, se você quer receber mais preciosidade espiritual na tua vida. Se você quiser ser mais cheio do Espírito Santo, vá de madrugada. Vai cedo. Bem cedo. Antes que os moradores do mundo acordem. Antes que o sol se levante e clareie o dia. Faça isso, porque o Senhor Jesus levantava cedo, porque ele é a sabedoria. Feliz de quem o encontrasse pelo caminho, feliz de quem o encontrasse ajoelhado e se fizesse a par com ele ajoelhado. Naquela manhã, os discípulos ficavam dormindo, perderam muita coisa. Levante-se cedo e receberá a sabedoria de Deus, mas busque de todo o teu coração, para poder servir o Senhor, estar cheio do Espírito, viver uma vida realmente alimentada com a presença de Deus. Mas olha, para isso você tem que esmurrar teu corpo, vencer a preguiça, e você poderá ser um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, para fazer diferença num tempo e mudar a história de uma cidade, de uma nação. O Senhor pode te usar para mudar a história. Houve mulheres que mudaram a história, houve homens que mudaram a história do seu país, da sua própria cidade, enfim. e muda a história da sua própria família. Você encaixa tudo na história de Deus. Mas faça isso. Se aplique. Oração. Que horas? A oração da manhã, da madrugada, faz com que você receba sabedoria. Sabedoria. É uma recompensa, é um galardão para quem busca cedo o Senhor. É um galardão. Enquanto os homens estão dormindo, você está em comunhão com o Senhor. Enquanto os homens estão pensando em muitas coisas, você está pensando no Senhor. E isso vai realmente guardar a tua vida, vai revelar Cristo em você, vai trazer mais enchimento do Espírito Santo, vai conservar o que você tem recebido do Senhor. Entendeu? E outro é a palavra do Senhor. Guarde a palavra, medite na palavra. Se ocupe na palavra. Leia a palavra. Faça isso. O Salmo 1 mostra isso. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado, veja, medita de dia e de noite. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Varão e varoa também, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Quem está correndo uma carreira não pode se deter. Você está correndo uma carreira celestial. Você tem que alcançar a tua meta. De manhã você está lá diante de Deus, buscando sabedoria, para que quando você entrar em contato com esse povo do mundo, aí você não vai andar no conselho deles. Você já tem o conselho de Deus na tua vida. Você não vai se deter no caminho dos pecadores, por quê? Com os pecadores é só uma passagem. Anunciou, creu ou não creu, né? Se creu, amém. Vai abraçá-lo, ensinar e discipular, mostrando o conhecimento da palavra do Senhor e mostrando melhor sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não recebeu? É uma passagem. Caminho de pecador é assim. Falou de Cristo? Creu? Amém. Não creu? Passou. Passa para frente. Não pode se deter. Você está numa jornada, numa caminhada. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito menos sentar. Nós estamos para caminhar, não para sentar. Junto aos pecadores, junto aos escarnecedores, nós nunca sentamos. Caminho dos pecadores, nós temos... Ó, tenho 5 minutos para dizer uma coisa para você. É assim, 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 assim. Jesus Cristo... Pronto. Ah, venha tomar um café comigo e tal. Escarnecedor? Não, obrigado. Eu tenho um compromisso às 19 horas e 30 minutos. Tem a reunião da igreja. Ou eu tenho um compromisso agora. Se você não tem uma visita, irmão, se eu vou visitar um irmão, e vai mesmo, vai visitar o irmão. Crie uma visita e cumpra a visita. Né? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não tem progresso quem não tem prazer na palavra de Deus e não medita nela. Não terá progresso. De dia e de noite, na luz e nas trevas, você está meditando. As trevas não vão chegar à roda de ti. Você tem a palavra de Deus como lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Medita, de dia e de noite. Olha, será abençoado. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. O que é a prosperidade? Prosperidade é bem-aventurança. Bem-aventurança é andar com Deus. Palavra de Deus. Se você está orando, amando a palavra do Senhor, não há tempo para pecar. Você não vai pecar. E ainda, voltando mais um pouquinho sobre a oração aqui. Palavra de Deus, você pode meditar, tem muito assunto sobre a palavra do Senhor, né? Mas eu quero encerrar aqui. Lucas 22, verso 39. Quero deixar esses conselhos com vocês. Ó, vocês serão futuramente homens e mulheres importantes no contexto mundial perante os olhos de Deus, ou vocês serão pessoas de menos importância. Depende de vocês. Se você se aproximar do Senhor, será de tremenda importância, pessoas muito requisitadas por Deus mundialmente. Quais são as pessoas mais importantes na face da Terra? É o presidente da República dos Estados Unidos? É? Não. Não é o Trump. É o Putin? Não. É você que teme o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não está sobre o Putin, não está sobre Donald Trump, ainda que o Senhor é soberano sobre a vida deles. Mas o Senhor não está considerando ele de suma importância, porque ele é como um papel que o Senhor pode mandar um vento e jogar fora. Agora vocês não. Vocês têm um papel importante. Vocês são servos do Senhor. E vocês vão se aplicando agora. Eu não sei que grandeza vocês terão, mas eu sei que vocês terão grandeza se ouvirem tudo o que estou dizendo. Então aqui no verso 39 diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. A oração te livra da tentação, irmão. Ora cedinho, você vai passar um dia em comunhão com o Senhor. A tentação vai ser como fumaça, não vai te atingir durante o dia. Mas se você não construir uma comunhão com o Senhor... E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Qual é o propósito da oração? Aqui, vontade de Deus. O que é vontade de Deus? É o deleite de Deus. A oração é o contentamento de Deus. Provérbios 15, 8. Lembre-se que Provérbios está ensinando sobre sabedoria. 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o quê? É o seu contentamento. A oração pela busca da vontade de Deus. E a própria oração é vontade de Deus. Ele te chama para ser uma pessoa de oração, construir uma comunhão com Ele. Com que propósito? Que toda a vontade de Deus se cumpra na tua vida, na vida da igreja, na vida do mundo, na vida das pessoas. Que o reino de Deus seja estabelecido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Esta é a oração do Pai Nosso. A centro o quê? O que era o centro? A vontade de Deus. Né? Vá de manhã, Senhor, nesse dia, não faça a minha vontade, mas a tua. Não deixe eu fazer minha vontade hoje, Senhor, por favor. Faça a tua. Você vai ter um dia realmente memorável. Cada dia você vai ver que vai brotar mais alegria no teu coração para servir o Senhor. E apareceu-lhes um anjo do céu que o confortava. Verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui é uma oração realmente de agonia. Mas mesmo na agonia, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Continuando. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha só. Quer ser tomado de tristeza? Durma e não ore. Quer ser tomado de alegria? Acorda cedo e ore. Amém? Cedinho e ore. Olha, mas isso é para todos nós. Tá pegando você ou não? É uma verdade que eu estou falando? Irmãos, eu estou falando porque eu pratico isso. Eu pratico já, quando eu me converti em 1979. Acho que foi dia 1º de março de 79. E eu venho praticando. Quantos anos vão dar mesmo? 38 já? Meu Deus, quantos anos passaram, misericórdia. Mas, irmãos, claro que hoje estou com as forças um pouco mais desgastadas, né? Mas, quão bom foi passar com o Senhor todo esse tempo. Quanta alegria eu contemplo o rosto dos irmãos. Eu contemplo crianças que hoje não são mais crianças, já estão casados, já têm filhos. Valeu a pena todo esse tempo estar ali diante do Senhor, construindo essa comunhão, orando, pedindo pela igreja, clamando pela igreja, nas batalhas. Não tem como vencer batalhas, não tem, senão você ir lá dobrar os joelhos. Quantas batalhas passamos, e passamos, e vencemos pela graça do Senhor, né? Quando eu vi, eu pensava que a igreja ia sucumbir, que só ia ficar eu e a Dionísia. Quantas vezes vinha essa tentação, nós vamos ficar sozinhos. E eu tentava consolar a Denise, não pense, não tem pensamento negativo. Nós vamos. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se o Senhor deixar a gente sozinho, é soberania de Deus, Ele quer que a gente fique sozinho. Mas eu sei que vai brotar. De novo. E hoje eu vejo. Foi bom ter sido afligido, passar. Para ver vocês hoje. Talvez vocês verão, se vocês assumiram a carga de amor no coração de vocês, vocês verão muitas coisas que o Senhor vai pôr na mão de vocês. Mas vocês têm que amar o Senhor. Quando você depositar realmente esse amor, deposite teu coração na mão do Senhor. Levanta cedo, busque a face do Senhor. Ele cuidará melhor de você do que você de você mesmo. Ele vai cuidar. Se preocupe com Deus. Não se preocupe com o teu casamento, ou coisa assim. Se preocupe com o Senhor. Se deleite nele. Então, irmãos, os discípulos estavam dormindo e eles estavam cheios de tristeza. E mesmo assim o Senhor em agonia não desistiu da meta. E ele dá um conselho de novo para os discípulos e disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quer ser livre da tentação? Quer ter alegria e ser livre da tentação? quando a gente está cheio de alegria do Senhor, as tentações não têm efeito. Mas quando a gente está vazio do Senhor, triste, dormente, toda tentação vai trazer realmente uma derrota para a gente. Amém. Vamos chegar diante do Senhor? Aqui tem muito segredo nisso. O Senhor vai encher você mais do Espírito Santo. Aquela espera não é passiva. Aquela espera que o irmão falou não é passiva. Por quê? O Senhor Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas eles só ficaram no cenáculo comendo pipoca, é isso? Não. Para que eles foram lá? Será que nós podemos aprender? Não é uma espera passiva. Capítulo 1:14. Diz assim: todos estes perseveravam unanimemente, como? Em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então nós vemos que a espera não era passiva. Vou ficar aqui, vou dormir até as 10, vou levantar e o Senhor vai me encher do Espírito Santo. É isso? Não, não era passivo. Eles estavam orando, perseverando em oração e súplicas. Perseverar quer dizer fazer continuamente, sem interrupção. Continuamente. Sem interromper. Todos os dias. E você terá a recompensa. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Lembra que escolheram Estevão? Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Você vai ser cheio de fé, porque as tuas orações serão respondidas. Amém? Você vai ser cheio de sabedoria, porque você se posicionou e creu na palavra que de manhã o Senhor revela a sabedoria. Amém? E cheio do Espírito Santo, porque este é o propósito, é a promessa do Senhor. Que ele disse: fique em Jerusalém e você vai ser cheio do Espírito Santo. Então, uma vida de oração é ficar em Jerusalém. Amém? Se apresente você ao Senhor agora, enquanto oramos, né? Fala: Senhor, eu necessito a graça do Senhor para realmente praticar isto. E o Senhor realmente, você vai dar um passo de fé na direção do Senhor. Um passo de fé vai pôr você realmente na condição de realizar tudo isto para a glória de Deus. E você vai ver que você vai se tornar um homem sábio, uma mulher sábia. E você vai ter graça para compartilhar, porque o poder do Espírito Santo estará falando por você. Glória ao bendito Deus.